después de ter estado varias veces frente a frente con la muerte y de ter magoado muchas personas, las que más se dedicaron a mí, yo resolví que precisaba hacer algo.
Vou começar a catar tuas drogas aqui pra ver se você me deixa.
Olá, tô falando, já tá gravando.
Tá bom.
É, esse é mais um podcast da Mariana Eva. Hoje é... Que dia é hoje?
7.
Hoje é dia 7 de abril e eu tô aqui com duas pessoas do meio da música, do selo Astronauta, que é o Marcelo e o Siddhartha. E aí eu queria que vocês explicassem um pouquinho o que, que vocês fazem e o que, que é o selo, Marcelo, do Siddhartha.
Bom, eu sou muito novo no selo, eu não tenho passado no selo, então Marcelo explica o que o selo foi até agora e o que ele vai ser daqui pra frente.
Não vai ser
muito
novo no selo, explica o que, que você tá fazendo no selo, por que, que te chamaram desse selo? Quem é você?
Marcelo explica, ele é melhor.
Não, vai, peraí, fala, quem que você, quem você faz?
O que, que eu faço?
É, o que você tem a ver com a música?
O que, que eu tenho a ver com a música?
É.
Eu tenho amor à música, sério, amor à arte. Eu faço arte pela arte, você é mesmo?
É, tudo bem, vale.
Eu acho sinceramente que o Marcelo pode te ajudar.
Eu vou contar um segredo, o Siddhartha era straight edge.
Eu continuo sendo, eu não deixei de ser.
Então tá,
eu não
explica
sei,
o que é straight edge, então.
Sei que vocês explicam o que é straight edge agora.
As pessoas sabem.
Bom, straight edge é uma coisa que surgiu no meio punk dos Estados Unidos por volta de 1980, 81, que o nome foi dado por uma música do Minor Threat, que se chamava justamente straight edge. O cara falava sobre se sentir um padre dentro daquele cenário punk, por ser um cara que não bebia, por ser um cara que não usava droga. E um monte de gente gostou da ideia, a coisa cresceu, cresceu e virou uma coisa muito, muito grande. Virou uma coisa bastante grande, é isso.
Bandas que influenciaram o movimento
straight edge. Pô, você tem o Menisso, tem o Pop Minor Threat, você tem o Tinidals, você tem... Não, o Chão é produto disso. E o Fugazi também é um produto do que foi lá no Thresh também, então não seria isso. Terem ao longo da sei lá, as bandas foram importantes, que marcaram a época nisso tudo, tem Week of Today, tem The Little Biscuits, tem Worth Prizes, que era uma banda que eu não gostava, mas que foi muito grande, mas foi a banda que levou o Thresh para o grande público. E é basicamente isso, mas é importante frisar que isso não tem nada a ver com astronauta. Nada a ver.
Voltando ao astronauta, Marcelo, explica aí o que é o seu astronauta.
É, a gente começou basicamente com uma parceria com a Universal Music para lançar Autoramas. Quando foi lançado Autoramas, o negócio deu para ver que andava, a gente resolveu, na verdade, meu sócio, que foi o que começou o seu, resolveu continuar com isso. Então a gente lançou no começo coisas bem underground, como o Capucho, que escreveu um livro totalmente underground, falando sobre o cinema ali e tal.
Ah, tudo bem.
A Matilda Kovic, que teve música gravada, apesar de ter tido música gravada com grandes artistas aí, ela também é do cenário underground. E outras coisas, algumas coisas eletrônicas e tal. E agora, um novo passo do selo, a gente está querendo começar com a onda rock, mas muito mais forte do que a gente já tinha. E lançar o Galaxy, que é o nome da
é o Urel, cara.
Então é. Voltando ao Siddhartha.
Sim, com a vontade.
Fala aí uma. Eu queria que você falasse uma banda nacional que você curte pra gente tocar aqui no programa.
Los Jangos.
Ótimo, então hoje a gente vai tocar Los Jangos com a música. Você conhece o CD do álbum dele?
Tem que ser desse CD aí?
É, legal.
Eu conheço, tenho ele, pode ser seu primeiro. Operação São Jorge.
Então a gente vai tocar com vocês Operação São Jorge, do CD novo. Los Jangos acabou de sair, o CD é muito legal. É, pra quem não conhece, Los Jangos é a banda que lançou o primeiro CD pela EMI.
Los Jangos começou, acho que por volta de 93, 94, o primeiro número era Corações e Mentes. Depois eles mudaram o nome para Camundongo, depois tiveram um problema por causa do nome, porque o Camundongo registrou e quis que eles mudassem, então eles mudaram para Los Jangos. Então, ou seja, uma banda que tem mais de 10 anos de estrada e o som deles mistura um monte de ritmos, né? Às vezes me lembra até, tem umas partes deles que me lembra umas fases deles, que me lembra até alguma coisa do Mano Negra. E associaram eles muito ao ska, naquela época que o ska estava aparecendo um pouquinho mais aqui no Brasil, mas eu acho que não é muito apropriado não. Eles são uma banda que faz rock com uma série de influências, desde ritmo regional, até o próprio ska, como eu estava falando, e uma série de outras coisas. E é uma banda que eu acho muito, muito legal.
Legal. E aí? Tem mais alguma coisa pra falar?
Bom, deixa eu tentar continuar. Então a gente tá lançando agora, a gente tá com uns projetos bacanas, a gente deve trazer alguns artistas antigos pro mercado da música e deve... A gente vai lançar agora Galaxy, que é muito bom, eu espero que foi. E estão buscando alguns outros artistas novos, que tenham a qualidade, que sejam no meio do rock, de preferência independente, para lançar por ele, porque o nosso grande lance é trazer música de vanguarda, música que não vende muito, e fazer com que ela venda muito.
Que
é boa música.
Por que você não passou contato para esses artistas novos poderem entrar em contato com a Astronauta?
Eu acho muito bom. Então, é uma page da www.astronautadiscos.com.br.
Para finalizar, eu queria que você pedisse uma música de uma banda nacional que você goste.
Vou dar uma pausa aí pra pensar.
Pode.
Uma música que exista?
Uma música que exista. Não, uma música que não existe.
É bom que exista. Então você faz agora, assim, por um projeto experimental.
Você pergunta de psiquiatra. Eu vou pedir...
Cara, não é à toa que não, entre nossos amigos, o apelido dele é Marcelo Maluco. No meu celular ele tá marcado como Marcelo Maluco,
né? Eu vou pedir a minha empregada de Vanderbilt, né?
Ó, a Vanderbilt, então conta um pouquinho a história do Vanderbilt, né?
Vanderbilt, né?
Quem é a Vanderbilt, né?
Olha, eu sei que eu conheci o Vanderbilt num show que ele fez lá em Porto Alegre. Porque ele não sabia as músicas que ele ia tocar, e eu tive que dizer pra ele as músicas que ele ia tocar na passagem de som.
Você conhecia o CD melhor que ele?
Eu conhecia o CD melhor que ele. Aí sim ele começou a... ele fez a pauta dele baseada no que eu tinha pedido, né? Foi até engraçado, e no meio do show ele esqueceu, logicamente, metade da pauta, e ele teve que tocar outras coisas diferentes. Foi uma zona, mas foi muito divertido. O Vander, eu acho extremamente importante no mercado independente, porque é um cara que é conhecido e querido por todo mundo, inclusive por mim, e continua na batalha extremamente independente, né? Nunca tentou alcançar mais do que o que ele tem hoje, porque ele quer se manter fiel, e eu acho isso maravilhoso e extremamente de bom caráter dele. Assim. Agora fala um pouco mais dele.
O Vanderbilt é uma cara do Sul, muita gente boa, cara legal, gravou o primeiro CD com Tom Capone, inclusive. Foi. Mas bom, então é isso aí, falamos bastante então no podcast de hoje. Então, no podcast de hoje a gente vai tocar Vanderbilt e Los Jangos, escolhidos por Siddhartha e Marcelo, não respectivamente. Então falou, um abraço.
Concentrado.
dois por dois, mede o quarto da empregada. Pra mim ele vale muito, talvez pra outros não vale nada.
Quer dizer uma coisa, falei.
Não, eu queria dizer que eu conheço a Mariana há muito tempo, deve ter uns 10 anos, e que eu me orgulho muito de ter sido quem fundou, ajudou a fundar a primeira banda dela numa noite aí de 1996, 97, por aí, é. E que quando a Mariana estourar eu vou cobrar royalties por isso, tá bom? Só pra lembrar.
É o Bollux, porque ele era amigo da Bianca e era meu amigo, e eu e a Bianca não nos conhecíamos e foi ele que apresentou a gente, não é isso?
Foi um dia a Bianca disse que...
Inclusive no show do Los Jangos.
No show do Los Jangos.
E no Mother Beauty, né? Caralho!
Exatamente, é verdade.
Caraca, incrível.
Você ficou no som astral. É verdade. Tá muito certo.
É verdade. Foi no show do Los Jangos com o Vander Wilder no ali no Maitá.
No Ballroom.
No Ballroom, exatamente. A Bianca me havia dito que queria, já tinha vontade de montar uma banda e... Em outra ocasião, a Mariana também tinha dito que queria montar uma banda. E por acaso, estavam as duas lá. Uma tocava guitarra, outra tocava baixo. Eu apresentei uma outra e surgiu a primeira banda das duas.
Pois é.
E que interessante isso. Que,
não foi combinado. Ele pediu duas coisas, você pediu o Vanderbilt sem combinação de prédio. Pô,
muito legal. Muito legal isso, exatamente.
Construção astral.
Foi o Vanderbilt abrindo e depois o Jamie fechando.
Pois é.
Pô, fantástico. Isso aí.
Isso aí. Grande finale pra esse podcast. Valeu, muito gente. Bom. Beijo.
Caralho, que coincidência absurda.
Verdade, cara. Eu não lembrava disso, não.